das soluções da esquerda de raiz marxista hostis ao mercado e ao setor financeiro. As medidas propostas teriam, mais uma vez, o efeito exatamente oposto ao que se diz defender, nomeadamente prejudicar, em primeiro lugar, os mais desfavorecidos. Levariam a uma restrição maior do crédito bancário e ao aumento de custos desse mesmo crédito, fundamental para as famílias portuguesas poderem aceder à habitação própria. Não acreditamos que a resposta à crise da habitação passe pelo controle administrativo de preços, por congelamento de rendas, mais taxas ou contribuições extraordinárias. Por isso, ao contrário das políticas anteriores e das propostas presentemente em discussão, queremos a mobilização de toda a sociedade para um efetivo estímulo à oferta de habitação acessível tanto no mercado de arrendamento como de aquisição. O plano Construir Portugal passa assim por claramente apostar no incentivo à oferta de habitação pública, privada e cooperativa, devolver a confiança a todos os intervenientes e fomentar o acesso à habitação para os jovens. É por isso que das 30 medidas que foram apresentadas, várias podíamos aqui destacar. Colocamos o Estado a disponibilizar 59 mil casas nos próximos 6 anos. O primeiro direito mais que duplicou. Passamos de construir 26 mil novas casas previstas no PRR para 59 mil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, a quem o LIVRE cedeu a totalidade do seu tempo. 1 minuto e 2 segundos a crescer ao tempo do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também ao LIVRE pela cedência de tempo. Não estava a pensar fazer uma segunda intervenção, mas tendo em conta aquela que foi a intervenção do Sr. Deputado do CDS-PP, importava aqui nós deixarmos bem claro que nós não estamos num qualquer sketch de contra-informação, Sr. Deputado. É que, pelos vistos para o CDS, só as famílias que tiverem animais de companhia só são dignas de ter acesso à habitação, ou se forem muito ricas e não tenham problemas financeiros, ou então, se forem pobres, já podem ficar a dormir na rua, mesmo que tenham animais de companhia, porque não temos neste momento respostas sociais que admitam a sua entrada quando têm animais de companhia. É que se nós estivéssemos num sketch de contra-informação, Sr. Deputado, deixa até que lhe diga, o próprio Pinto da Costa já ficou a dormir no carro com o Bobi e com o Tareco, precisamente por lhe negarem o acesso a um hotel com animais de companhia. E sim, o PAN quer uma sociedade inclusiva porque há quem respeite os senhorios, quem respeite a habitação e não é por terem cão e gato que devem ficar na rua.
Muito obrigado, Senhora. Deputada Inês Sousa Real. Senhores deputados não apreciaram a imagem utilizada pela senhora deputada Inês Sousa Real. Teve a sua graça. Não é preciso. Bom, senhores deputados, não temos mais inscrições, pelo que passamos ao encerramento e para isso tem a palavra o senhor deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós assistimos aqui, neste debate, foi uma espécie de negacionismo dos problemas da habitação em Portugal, vindos dos liberais de várias matizes, dos liberais do, propriamente assim chamados, mas também dos liberais do PSD, dos liberais do CDS e da facção liberal do Chega, da facção liberal do Chega, que vem dizer que a culpa é do sistema quando defende o sistema com unhas e dentes. Mas assistimos a uma espécie de negacionismo. Qual é o grande problema do acesso à habitação em Portugal? O problema não é a falta de casas. Não. Há casas no mercado. O problema é que essas casas só podem ser compradas ou por pessoas muito ricas ou por fundos imobiliários. E esse é que é o problema.
Sr. Deputado, é melhor parar mesmo um bocadinho, se calhar. Os senhores deputados, quando os senhores deputados quiserem acalmar, nós prosseguimos. Se não quiserem, nós ficamos à espera. O tempo corre igual para todos.
silêncio!
Só um bocadinho, Sr. Deputado, só um bocadinho. Só um bocadinho. Deixe a poeira assentar toda.
Poeira.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se um residente não habitual, rico, quiser comprar um andar em Lisboa, tem onde comprar. Se alguém adquirir uma autorização de residência com visto gold, também tem onde comprar. Agora, um jovem português que tenha o salário pago em Portugal, que não consegue sair de casa dos pais e quer comprar um andar em Lisboa, não lhe é possível comprar. Há casas, mas não há casas que ele possa comprar, e esse é que é o problema. O que nós trouxemos aqui, e o problema não são os senhorios.
Senhor deputado, se calhar tem outra vez que parar um bocadinho.
Eu passo. Senhor Presidente, política de cancelamento.
Pode continuar, Senhor Deputado. Faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. E, portanto, dizia eu que o problema não é não haver casas, é não haver casas que as pessoas possam comprar. E o que é que trouxemos aqui neste debate? Primeiro, a questão de conciliar os interesses das pessoas que têm créditos à banca com a possibilidade de poderem pagar as suas prestações através de negociação de créditos não é nenhuma novidade. É algo que se faz em muitas partes do mundo e que devia fazer-se aqui para que poder conciliar interesses divergentes, mas que permitisse que as pessoas mantivessem a possibilidade das suas casas. Por outro lado, fazer com que os despejos não sejam administrativos e as pessoas não sejam expulsas de qualquer maneira das suas casas, procurando conciliar os interesses das pessoas com os interesses dos tais senhorios que os senhores tanto prezam. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Projeto de Lei número 205, Bloco de Esquerda, altera o regime de atualização anual das pensões de segurança social e Caixa Geral de Aposentações. Para apresentar o respectivo projeto, a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda. Dispõe de 4 minutos, não é? Então, 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Desde 2007, por causa da lei, os pensionistas não têm direito a ver a sua pensão atualizada no ano seguinte a terem passado à reforma. Se eu me reformar em junho, chega janeiro do ano seguinte e a minha pensão não é revalorizada. A lei só se aplica no segundo ano. Isto acontece quer na Segurança Social, quer na Caixa Geral de Aposentações. O caso é conhecido, foi denunciado ao longo de anos por economistas como Eugénio Rosa, pela APRE, pela FENPROF, por associações diversas e agora também pelo Movimento Justiça para Pensionistas, que está na galeria e que saúda, aliás, como outros representantes de outras organizações. Durante muito tempo, o tema passou com relativa indiferença porque a inflação baixa determinava atualizações nulas ou próximas disso, à exceção das pensões que tiveram sucessivos aumentos extraordinários, nomeadamente as que tiveram os aumentos de 10 euros a partir de 2016. A injustiça estava lá, mas quase não se notava no bolso. Com a inflação, a situação mudou. Passar do salário para a pensão já significa, regra geral, perder rendimento. Mas à conta daquela regra, mais de 200 mil trabalhadores que passaram à reforma entre 2020 e 2022 viram o valor da sua pensão congelado no ano seguinte a terem deixado de trabalhar. Em 2023, o cenário foi ainda pior. Como a fórmula da lei implicava aumentos mais significativos nesse ano, ao ter como referência a inflação do ano anterior, os pensionistas de 2022 perderam muito. Ficaram sem o aumento de janeiro e também sem o aumento intercalar de junho. Em média, cerca de 8% do valor da pensão. Numa pensão de 1.000 euros, são 80 euros por mês que perderam para sempre. Em 2024, a mesma injustiça, os aumentos de 5% a 6% não chegaram a quem se reformou em 2023. São centenas de milhares de pessoas que perderam rendimento nos anos de maior aumento de preços e que terão para sempre, porque esse não aumento fica para sempre no valor da sua pensão, que é abaixo do que seria devido caso a lei não tivesse uma tal regra que é iníqua e que, todavia, finalmente irá acabar. Em meados de julho, o Bloco de Esquerda apresentou este projeto de lei que estamos aqui a discutir para pôr fim a esta injustiça. Ao fazê-lo e ao tê-lo agendado para debate e votação no Parlamento, deu sequência a uma pressão que o Movimento Justiça para os Pensionistas fez, nomeadamente quando interpelou a Provedoria de Justiça, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os grupos parlamentares. Agendado o debate do projeto do Bloco pela Conferência de Líderes, os efeitos foram imediatos. O Governo fez saber, no domingo seguinte, através de Marques Mendes, claro, a intenção de corrigir o problema logo na semana seguinte. Na segunda-feira de manhã, a seguir ao agendamento deste debate, o Partido Socialista anunciou um projeto de lei para acompanhar o agendamento do Bloco, que, pelos vistos, não acompanha. Tudo isto significa que, finalmente, os pensionistas terão esta norma removida da lei, o que é uma vitória. É uma vitória. Resta perguntar se está tudo resolvido. E nós achamos que ainda não. Porque, para sermos justos, devemos garantir um ajustamento para quem já teve o prejuízo, não só garantir para o futuro, mas para quem teve o prejuízo, e por isso é que propomos o recálculo oficioso das pensões que começaram a ser atribuídas em 2022, em 2023 e em 2024, coisa que já fizemos no passado, não é nenhum precedente, fizemos com o PCP e com o PS exatamente esta medida de recálculo, quando se tratou de recalcular 2 anos para trás o valor das pensões dos pensionistas das pedreiras que tinham ficado, que tinham garantido uma pensão sem o corte de sustentabilidade. E por isso é isto que hoje está aqui em causa, e é esta justiça que esperemos que seja corrigida finalmente hoje. Não apenas garantir para a frente, mas também o recálculo para trás e garantir justiça para os pensionistas.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, apesar de termos tido recentemente aprovada em Conselho de Ministros uma medida que vai ao encontro do debate que aqui temos hoje, o mesmo continua a ser útil, e há outras medidas para reforçar os direitos dos pensionistas que podem efetivamente sair não só do mesmo, como também serem trabalhadas em especialidade. O PAN vem propor hoje que, a partir do próximo ano, haja uma equiparação dos valores de referência do complemento da prestação social para a inclusão e do complemento solidário para idosos, com efeito já a partir do próximo ano, pois não nos faz sentido nem é justo que estas prestações sociais continuem a ser tratadas como se fossem diferentes, o que se justifica atendendo a que falamos das prestações sociais, quando bem sabemos que falamos de instrumentos que procuram combater a pobreza junto de pessoas mais vulneráveis, e hoje não podemos ignorar aquilo que nos dizem os dados relativamente ao aumento do risco de pobreza. Assim como bem sabemos também que no Orçamento do Estado o Governo assume o compromisso de prosseguir a convergência de valores para consagrar o limiar da pobreza, mas é preciso dar segurança jurídica e consagrar esta mesma consagração e equiparação, algo que o PAN propõe que se transforme em letra da lei. Por outro lado, neste debate também trazemos aqui uma preocupação e recordamos que cerca de 14,1% dos idosos em Portugal não consegue adquirir todos os medicamentos que precisam. E a realidade é que a conta da farmácia continua a colocar milhares de idosos abaixo do limiar da pobreza. E estas despesas não são consideradas, por exemplo, para ver não só o risco de pobreza ou para considerar que as pessoas estão a viver em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Por isso mesmo, e que ainda assim não consigam cumprir a condição de rendimentos para aceder aos benefícios complementares de saúde, é preciso colmatar esta lacuna e, por outro lado, corrigir e criar um mecanismo que assegure que sempre que as despesas da farmácia coloquem os rendimentos de uma pessoa idosa abaixo dos limiares de acesso ao complemento solidário para idosos, que os mesmos possam aceder aos complementos e aos benefícios para a área da saúde e não ficarem assim em risco não só de pobreza ou até mesmo a ver-lhes ser negado o tratamento para a sua saúde, algo que é absolutamente indigno e que também é contrário àquilo que são os princípios do Estado Social de Direito, em particular para com os mais vulneráveis e para com as pessoas idosas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também para uma intervenção, Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudamos os pensionistas e reformados e as suas organizações presentes nas galerias. Srs. Deputados, o número de reformados, pensionistas e idosos em Portugal supera já mais de 1/3 da população